então para você perguntar para você nessa noite, nós vamos continuar a mensagem de quinta-feira passada. Quem lembra o que foi a mensagem de quinta-feira passada? Paternidade, né? Hoje nós vamos continuar essa mensagem. Eu vou falar para vocês que é um assunto que nós poderíamos ficar uns 2 meses falando também, porque é um assunto muito profundo, é um assunto muito sério, né? E é um assunto que eu diria central na nossa vida cristã. É um assunto fundamental na nossa vida cristã. Então, o tema da mensagem de hoje é Paternidade de Deus curando orfandade. Como é que a paternidade de Deus cura orfandade? O que é orfandade? Né? E eu queria perguntar para você agora, quando você ouve, eu não vou pedir para você comentar com o vizinho não, então você pode ser bem sincero no teu pensamento agora, né? Quando você ouve a palavra pai, o que vem à sua mente? Quando alguém fala pai, que pensamento que vem à sua mente? Talvez venha uma imagem, talvez venha um sentimento. O que vem? E quando você ouve a expressão Deus Pai, o que vem à sua mente? Deus Pai. A gente já teve, né, a mensagem da quinta-feira passada, a gente já viu bastante coisa sobre a paternidade de Deus, mas eu quero perguntar que você reflita nesse momento, o que vem à sua mente quando você ouve Deus Pai? Queridos, se nós fôssemos perguntar aqui, nós teríamos uma diversidade de resposta, porque cada um teria um significado para a palavra Pai. Ah, Esther, mas pai é o genitor, né? Quem deu a luz, pai é aquele que educa, já tem aquele jargão, né? Pai é quem educa. A gente sabe, mas o significado é individual. A palavra pai, a função pai é para todo mundo igual. Mas o que você sentiu quando eu falei pai, só você sabe. O que você pensou quando eu falei pai, só você sabe. Porque você tem uma história diferente, singular, da de todo mundo aqui, totalmente diferente. E quando eu falei Deus Pai, tanta coisa pode ter vindo à sua mente. Inúmeros sentimentos, inúmeras interrogações, talvez até. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela disse assim, olha, se eu estiver num culto, estiver numa mensagem e estiver falando coisas, né, sobre Deus, né, que Deus faz, Deus é criador, Deus é tremendo, Deus é poderoso, eu fico bem animada, eu estou ali junto na pregação, eu estou feliz, mas se eu escuto a pessoa, o pregador falando que Deus é Pai, ela falou, na hora meu coração trava e eu não consigo mais escutar a mensagem. Por que será que uma pessoa, quando ouve falar que Deus é Pai, trava o coração dela? Nesse caso específico, porque essa pessoa tinha tido sérios problemas com o pai terreno dela. Inclusive, abuso sexual. Como ela vai entender o amor desse Deus Pai, se ela tem um histórico desse com o seu pai? E aqui muitos de nós foram abandonados pelos pais. Muitos de nós foram rejeitados pelos pais. Muitos de nós foram amados pelos pais. Eu sou muito feliz porque eu tive o melhor pai que eu poderia ter tido. Né? Já faleceu aí faz 10 anos. É o meu paizinho e eu sempre me senti muito amada por ele, e eu sou muito grata a Deus pela minha mãe e pelo meu pai que ela me deu. Eu sou muito feliz, né? E a Deus, muito grata a Deus pelo pai que ele me deu. Mas não é a história de todos nós aqui. Por isso que eu perguntei, o que vem à sua mente quando a gente fala a palavra pai? Nós vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite, e nós queremos que a palavra de Deus, ela penetre no mais profundo da sua alma, do seu espírito. para que talvez mentiras que estejam na sua mente sobre a paternidade de Deus nessa noite sejam quebradas em nome de Jesus. Amém? Eu queria te convidar a abrir o texto de Efésios, capítulo 1, o versículo 3. Você que está em casa também, quem tem Bíblia, celular, Efésios, capítulo 1, versículo 3. E fala assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amados, aqui o apóstolo Paulo, né, escrevendo essa carta aos Efésios, ele fala, olha, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, né? E essa frase aqui, Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor, nos predestinou. Para quê? Para sermos adotados como filhos dele por meio de Jesus Cristo. Queridos, já viu aquela frase? Muitas pessoas até levam como um chavão, né? Ai, olha só, Deus te amava antes de você existir. Parece que é só uma coisa assim? É bíblico, não é ninguém que inventou essa frase, ninguém quis alguma coisa para te consolar. Não, Efésios, o apóstolo Paulo está falando, olha, antes da fundação do mundo, ele já te escolheu. Ele já te escolheu. E em amor, ele te predestinou para ser filho adotado dele. Ele te adotou, ele já me adotou. Quem já aceitou o sacrifício? Aonde que ele nos adotou, amados? No sacrifício da cruz, ali quando Jesus estava na cruz, ele estava possibilitando que nós nos transformássemos em filho de Deus. Todos são filhos? Não. Todos são criaturas. Quem é filho? Quem aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Então aquela célebre fala, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura. Né? Quem aceita Jesus, que é o irmão mais velho, que nos proporcionou na cruz aquele sacrifício, tem o poder de ser chamado filho de Deus. Aleluia! Pode falar um aleluia por isso? Glória a Deus! Né? E exatamente esse amor por mim e por você que levou Jesus Cristo a morrer na cruz. Né? Lá em João 1:11 também ele fala assim, ó, Jesus, quando ele está falando, né, que Jesus era o verbo se fez carne, habitou entre nós, aí no versículo 11 ele fala, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo, aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? Quem crê. Isso aí, amém. Então, gente, às vezes a gente até ouve muito sobre isso, né? Ai, Deus é pai, Deus pai, pai Deus, né? Esses dias eu vi uma criancinha que ela fala o pai Deus. Tem o pai terreno e o pai Deus, muito bonitinha. E me chamou a atenção aquilo, né? O pai Deus. E talvez você, então, já ouviu várias vezes isso. Ai, eu sou filho de Deus. Eu pergunto assim, agora, né? Vamos lá, fala quem que é o teu nome. Qual é a tua identidade? A gente já aprendeu que antes a gente não fala, a nossa identidade não é a minha profissão, né? A minha identidade não é o que eu faço, a minha identidade não é o que eu tenho, não são os certificados que eu tenho, não é o carro que eu tenho. A minha identidade, o que diz quem eu sou, é ser filho de Deus, ser a imagem de Deus. Então, quem que dá identidade para uma criança é o pai. Na carteira de identidade, o que tem lá? Primeira coisa, filiação. Né? Imagina você, a tua carteira de identidade espiritual, filiação, fulano de tal, filho do Deus vivo, amém? Então, talvez você tenha já ouvido e você fale isso. Ah, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. A minha pergunta nessa noite é: você tem vivido como filha ou filho de Deus? Ah, Esther, eu vou à igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, eu faço oração, eu tenho devocional, faço devocional. Eu não perguntei isso. Eu perguntei: você tem vivido como filho ou filha de Deus? Como será que um filho ou filha de Deus vive? Ah, vive se comportando bem, vive na santidade. Amém, sim, com certeza. Queridos, sabe uma das coisas mais lindas que tem num relacionamento saudável de pai e filho? Chama-se intimidade. Chama-se transparência. Chama-se presença. Você quer saber se um relacionamento de pai e filho é saudável? É se tem convívio. É se tem presença. É se tem mão dada. É se tem diálogo. E daí a pergunta é: será que um filho, quando ele é amado, quando ele se sente filho, ele se sente amado? Por Deus, sim. Mas talvez algumas coisas te impeçam de se sentir amado por Deus. E eu estou falando, gente, como alguém que já caminha anos com pessoas, tanto em discipulado, em libertação espiritualmente, como no consultório de psicologia. Eu estou falando como quem já há muitos anos ouve de muitos cristãos falando: eu não consigo me sentir amado por Deus. Eu não consigo essa intimidade que vocês falam com Deus. Eu não consigo essa liberdade de chamar Deus de papai. Não precisa, né, querido? Se quiser, você chama. Se não quiser, não chama. Sabe o que que Abba, pai, significa? Abba era um jeitinho carinhoso de falar papai, paizinho. Abba, pai. Né? Jesus chamou Deus de Abba, pai, meu paizinho. Ele foi criticado pelos judeus. Como é que é? Chega, e era, né, não podia nem falar o nome de Deus, e ele chega falando paizinho, papai. Foi criticado. Era a intimidade que ele tinha com o pai. Então a pergunta é: você tem vivido como um filho de Deus? E nós vamos ver como um filho de Deus anda também, gente, livre. Sem um peso, sem uma carga de ansiedade, sem um medo. Anda livre, por quê? Porque sabe quem é o Deus dele. Sabe quem é o pai dele. Você consegue chamar Deus de Abba? Você consegue ver que você tem intimidade na tua vida? Você consegue ter atitude de filho, se mover como filho, viver como filho? Relacionamento saudável de pai e filho não tem cerimônia. É a oração de flash, como a irmã contou aqui. Preciso de um milagre. Né? O meu pai, ele me conhecia quando eu queria alguma coisa, só do jeito que eu chegava perto dele. Eu tinha um código com ele que eu dava uma tossidinha quando eu queria uma coisa. Aí ele já sabia. Né? Eu dava aquela tossidinha, ele já sabia. Tinha intimidade. Eu olhava no olhar dele, eu sabia se ele estava triste, se não estava. Porque tinha intimidade. Então, assim, é se mover como filho. Como é que a gente se move como filho? Com liberdade, com segurança. E o filho tem o quê também? Herança, não tem? A gente é herdeiro, a Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Um filho tem autoridade, né? Ele fala: o meu pai mandou fazer isso, o meu pai mandou fazer aquilo, né? Imagina um filho espiritual, ele tem autoridade no mundo espiritual, porque o pai dele é Deus, né? Tem presença, é um pai que se importa, é um pai de amor. Eu queria ver com vocês, então, o que que impede de nós vivermos como filho, muitas vezes, embora nós saibamos com a razão, mas com a emoção a gente não consegue viver como filho, livre. Nós vamos ver um pouquinho, então, o que que interfere, como que é isso? Só queria falar antes disso, gente, qual três funções principais da paternidade. O que que um pai comunica? Direção. O pai dá direção. O pai coloca limites. Geralmente, né, o que as mães falam? Quando teu pai chegar, você vai ver, né? É para ser assim. Nem todos os pais são assim. Às vezes é a mãe que é a mais durona em casa, né? A mãe que tem a fama de má, né? De durona. Mas é o pai, é o responsável, é o pai que coloca limites. E é o pai que traz, sabe o quê? Segurança. Um pai consegue trazer para um filho e para uma filha segurança quando ele assume verdadeiramente o papel de pai. A mãe, geralmente, ela, o que a mãe traz é vínculo, nutrição, organização, né, afeto. Essa parte mais é a mãe que traz. E o pai traz isso. Tanto que a gente vê crianças órfãs de pai físico, elas muitas vezes não têm direção, elas não têm limite, e elas não têm segurança, vivem ansiosas pela vida. Né? E aqui, gente, quando a gente vai falar agora de orfandade, eu não quero que você pense num pai morto. Tem, assim, o nosso mundo hoje, principalmente a nossa sociedade atual, está cheia de jovens e adolescentes órfãos de pais vivos. Mas aqui nós vamos falar, então, dessa orfandade. É como se, quase como se fosse, gente, uma síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas, né, que fazem aquela síndrome. E a orfandade também. Então, a gente vê na igreja muitas pessoas órfãos de pai físico e que ainda não conseguiram adotar Deus como pai. Foram adotados como filhos, mas não adotaram Deus como pai ainda. Então, gente, quais seriam as características de alguém que tem orfandade? Quando vocês ouvirem falar por aí espírito de orfandade, não é um espírito demoníaco sobre orfandade, né? É o espírito, é o que impera ali na vida daquela pessoa. Gente, normalmente, alguém que não teve um pai presente, um pai que foi um pai bom, né? Um pai que fez a função dele, é uma pessoa extremamente competitiva. Extremamente competitiva e normalmente ela tem uma inveja. Né? Então ela, por quê? Porque o outro tem aquilo que ela não tem. Mas não é, parece que é uma inveja do carro novo, parece que ela está competindo porque ela quer ter uma casa mais bonita. Mas na verdade é o vazio que tem dentro dela que esse pai deixou. Né? Nós vamos ver depois a parábola, como que foi exatamente, né? A parábola do filho pródigo, nós vamos ver. Então, tudo que o outro tem, o filho órfão gostaria de ter, porque ele foi lesado, ele não teve algo que ele precisava, chamado amor, chamado presença, chamado confirmação. Normalmente o filho órfão, quem tem orfandade, ele não tem claro a sua identidade, não sabe quem ele é. Aí muitas vezes no meio cristão o que a gente vê? A pessoa querendo cumprir o propósito de Deus. Não, Deus tem um propósito para a minha vida, eu preciso descobrir qual é o propósito, eu preciso saber qual é o propósito. Mas eu sinto lhe informar que enquanto você não tiver bem claro qual é a sua identidade, dificilmente você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque eu só vou poder fazer aquilo plenamente, o que Deus quer que eu faça, se eu tenho certeza de quem eu sou. E nós já pregamos aqui sobre identidade, se você quiser rever essa mensagem, está no YouTube, é Quem Eu Sou em Cristo Jesus, pode procurar pelo meu nome, Esther Stork, vai ter lá a mensagem, que daí vai ficar mais completo, né? Então, assim, tem várias questões que formam a identidade, mas eu preciso saber de quem eu sou filho, eu preciso saber do meu potencial, eu preciso saber dos dons que eu tenho, eu preciso saber do meu valor, independente de status social, de papel social, de profissão, eu preciso saber quem eu sou. E se eu não sei quem é o meu pai, dificilmente eu vou saber quem eu sou. Então, a pessoa que não teve um pai presente, dificilmente, porque sabe o que, amados? É o pai que diz, filho, você é corajoso. Filha, você é especial, você é uma princesa. É o pai que traz essa segurança, essa confirmação para o filho. E muitas vezes quem não teve isso passa pela vida sem saber exatamente do seu valor. Não tem direção, fica sempre se comparando, o outro sempre é melhor, o do outro sempre é o é o melhor, né? E a pessoa sempre está em desvantagem. Muitas vezes vem uma vergonha, um sentimento até de humilhação, muitas vezes, de inferioridade, porque se sente inferior aos outros, porque não teve o pai que gostaria de ter tido. É muito comum nas pessoas órfãs, né, que têm a orfandade, o medo e incredulidade. Porque, veja, se eu não pude acreditar no meu pai, é difícil acreditar em outras coisas. No pai terreno. Né? Se eu não tive a presença do meu pai, se eu não me senti especial para o meu pai, é difícil até imaginar que outras pessoas vão querer estar na minha presença, vão querer desejar a minha presença, vão querer estar comigo. E começa um medo, medo principalmente, amados, da rejeição. Vem um medo de rejeição, vem um medo de abandono. E quem tem a ferida da rejeição, a ferida do abandono, qualquer coisa que cheire, a pessoa já ou se isola, ou ela levanta um mecanismo de defesa, né? Daí cada um tem o seu de várias maneiras. A outra coisa, amados, que muitas vezes acontece, é do filho órfão, porque ele lida com rejeição, ele lida com inferioridade, ele vai vestir uma capa, sabe do quê? Autossuficiência. Eu posso, eu consigo, eu dou conta, né? Normalmente é aquele filho que às vezes ele subiu na vida e ele vai cuidar da mãe, vai cuidar do pai, vai dar dinheiro para os irmãos. Por quê? Porque como às vezes até os irmãos também não tiveram pai, ele se responsabiliza, ele chama a responsabilidade para ele. E daí aqui, ó, carrega o mundo nos ombros. Carrega o mundo nas costas. Por isso sempre está ansioso, está sempre preocupado, com gastrite, com enxaqueca, com dor muscular. Por quê? Porque ele tem a noção de que se ele não fizer, nada vai acontecer. Que se ele não fizer, ninguém vai fazer. Porque não fizeram por ele na infância, na adolescência. Né? Então o filho órfão, ele tem isso, e ele tem uma necessidade, gente, de performance. O que, que é isso? Eu tenho que mostrar quem eu sou, eu tenho que mostrar. Eu sempre digo assim, gente, quem é, é, não precisa ficar falando o que é, concordam? Quem é, é, não precisa ficar falando, não precisa ficar mostrando, é automático, porque isso flui. O filho órfão, ele tem necessidade de ficar falando, ou de um lugar de vitimização, ou de um lugar de super-herói. Muito comum no filho órfão é ser o super-herói. Eu brinco, síndrome de Salvador. Hoje eu vi alguém dizendo, mas se eu não fizer, ninguém faz. Então não faça, porque se você não fizer, alguém vai ter que fazer. Mas e se eu não fizer e alguém fizer, eu vou ver que eu sou dispensável? Percebe? Tem muita coisa no lugar disso, porque às vezes é eu fazendo só que eu posso ver que eu tenho valor, eu sendo utilitário. Aí vem as pessoas que abusam de pessoas assim, né? Que gostam sempre de estar sendo utilitários, disponíveis. Aí vem os abusadores. Ah, essa pessoa sempre fala sim, ela nunca fala não. Ela é, como a gente diz, pau para qualquer obra, né? Ela faz, ela acontece, e as pessoas vão abusar dessas pessoas. Então, gente, ele vive em performance. E a característica principal, inclusive foi feito já estudo científico, de que a maioria das crianças que cresceram sem pai, elas têm uma tendência a ter quadro de ansiedade generalizado. Por quê? Lembra uma das coisas que eu falei? Qual é o que o pai traz? Segurança. Se eu fui órfão, se eu não tive pai, normalmente eu vou desenvolver uma insegurança igual à ansiedade, um medo, né, que é igual à ansiedade. Tem uma história de duas irmãs. Uma irmã era mais velha, 5 anos, e nasceu a outra irmã. E o pai era muito apegado com essa irmã, né, que tinha 5 anos, desde que ela nasceu, ela era para ser a última, né, dali da família, e ela era muito paparicada pelo pai, o pai vivia com ela no colo. E quando nasceu a irmãzinha dela, o pai focou aonde? Na irmãzinha. Essa irmã mais velha de 5 anos teve uma ferida na emoção dela, na alma dela, que ela carrega até hoje. É uma adulta já, e ela carrega uma, já terceira idade, e ela carrega até hoje essa ferida. E ela culpa o pai dela até hoje. E essa irmã mais nova, ela não sabia por que essa irmã tinha tanta raiva dela, tinha tanto ciúme dela, tinha tanta inveja, a ponto dessa irmã mais velha falar para essa mais nova: você não devia ter nascido. Você destruiu a minha vida, você roubou tudo que eu tinha, você roubou o meu pai. A irmã mais nova, sem saber de nada, sem culpa nenhuma, simplesmente porque nasceu, né? E o pai gostava muito dela, vivia praticamente com essa culpa por ter nascido, carregava uma culpa. E essa pessoa que nunca quis tratar essa ferida paterna, porque o pai também não conseguiu mostrar para ela que ela era importante, enfim, acabou dando mais atenção para a mais nova, ela nunca quis tratar. Queridos, eu conheço essa pessoa. Até hoje é uma pessoa que compete até com a própria sombra. Sabe isso? Pessoa que compete com a própria sombra, que briga com todo mundo, que encrenca com todo mundo, que sempre a última palavra tem que ser dela, que é arrogante, que é autossuficiente, né? Que tem tudo isso, e o sentimento de inferioridade é transvestido, né? Com uma capa de superioridade. Mas no fundo, sabe o que tem ali? Uma criança de 5 anos, órfã de pai. O pai talvez tenha feito isso, não sei, ela recebeu assim. E talvez você esteja pensando: não, mas nunca aconteceu isso. Mas talvez você tenha recebido dessa maneira. E na Bíblia a gente vê a história de Jacó, né? É muito interessante como já... Lembra de Esaú e Jacó? Os gêmeos que nasceram? O pai dava muita atenção para Esaú. Esaú era filho do pai e Jacó era filho da mãe, né? Vivia nas tendas e tudo. Jacó ansiava pela bênção do pai. Ele queria ver no sorriso do pai falando: esse é o meu garoto, esse é o meu menino. Tem na Bíblia vários exemplos, né? E tem pessoas que a gente ouve sempre, né? Às vezes homens já barbados começam a chorar, falando assim: eu ia jogar futebol na escolinha de futebol e eu ficava sempre olhando para ver se o meu pai algum dia ia me assistir jogando futebol. É dessa falta que a gente está falando, é dessa orfandade que a gente está falando. Né? Então, quem são os órfãos, meus queridos? São filhos de pais ausentes, são filhos de pais abusadores, física, sexual e emocionalmente, são filhos de pais narcisistas, são filhos de pais alcoolistas, muitas vezes, porque o álcool é mais... A droga, o álcool é mais importante que o filho. Talvez você seja filho de alcoolista. E até hoje você não sabia porque essa sensação de não ser amado, de não ser pertencente, porque o álcool muitas vezes era mais importante que você. São filhos de pais imaturos, família disfuncional, o pai é muito imaturo emocionalmente, pais que abandonaram os filhos, muitas vezes pais muito perfeccionistas, que exigiram demais, muito críticos, muito acusadores. Filhos que não tiveram um olhar, que não tiveram uma escuta, né? Que não tiveram uma confirmação, que não tiveram um lugar de filho, simplesmente filho. O que fazer então, meus amados? Talvez você esteja pensando: tá, eu tenho isso, o que eu faço com isso? Esse é o desafio, é quebrar essa mentira de que o Deus Pai é igual o seu pai terreno. O Deus Pai, ele é 100% diferente do seu pai terreno. O Deus Pai te amou antes da fundação do mundo. O Deus Pai te ama o tempo todo. O Deus Pai está com você o tempo todo. O teu Deus, o Deus Pai não é igual ao seu pai terreno. E essa é a maior mentira que você pode começar a quebrar hoje, em nome de Jesus. Amém? Queridos, na parábola do filho pródigo, é linda essa parábola, e a gente vê muito bem. Lembra, o filho mais novo saiu, desperdiçou tudo que ele tinha, e o mais velho ficou ali. Aí chega o mais novo, depois de tantas coisas, nós não temos tempo para relatar inteiro aqui. Quando ele chega, o pai estava esperando ele há tempos. Corre e abraça aquele filho sujo, fedido, que cuidava de porcos. O pai vem e abraça esse filho, põe um anel no dedo, faz uma festa. E o filho mais velho, olhando tudo aquilo, triste, porque ele nunca se sentiu filho, ele se sentia servo, escravo. Tanto que ele diz: pai, eu sempre estive aqui, sempre trabalhei, sempre fui bonzinho, né? Sempre fui certinho, e esse aí errou e faz tudo isso, e você faz isso, toda essa festa para ele? E Deus, né? Deus, né? A figura de Deus é a figura desse pai da parábola. Então Deus mostra pra gente, Deus ama aquele que vai, que vai longe de Deus e que volta. Mas Deus ama esse filho mais velho. Só que ele não se permitia se sentir amado. Ele não vivia como filho, ele vivia como escravo, como servo. Talvez você tenha vivido, esteja vivendo uma vida cristã como servo só. Alguém precisa de alguma coisa na igreja, eu faço, eu aconteço, eu corro para lá, eu corro para cá, querendo ser aceito, meu amado, minha amada. Você já é aceito antes da fundação do mundo. Você já é aceita antes da fundação do mundo. Você não precisa fazer mais nada para ser amado. Você vai fazer por outras coisas, até por ordem bíblica, mas não para ser amado. O Pai da parábola do filho pródigo é o Deus Pai. É esse Deus que nós estamos falando, que você precisa disso, você precisa dissolver, você precisa separar a imagem do teu pai terreno com a imagem desse pai Deus. Queridos, o Deus Pai, nós cantamos aqui, ele nunca nos deixará. O Deus Pai, ele não te abandona. Se você foi abandonado pelo teu pai físico, o Deus Pai não te abandona. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus Pai está com você no fogo, na água. Lembra Isaías? Ainda que você atravesse pelos rios, eles não te submergirão. Ainda que você vá pelo fogo, ele não te queimará, porque eu estou contigo. Aleluia! Esse Deus Pai não te abandona. Se você tem medo de abandono, se você vive sentindo isso, é o amor desse Deus Pai que vai te curar. O Deus Pai, ele te vê, ele te escuta, ele te olha. Você tem um lugar especial, sabe aonde? Isaías fala, o teu nome está gravado na palma da minha mão. O Deus que nunca vai te esquecer, ele olha para a palma da mão dele e o meu nome, o seu nome está lá gravado. Ele nunca te abandona. Ele sonhou com você, como a gente leu aqui. Antes da fundação do mundo, ele já sonhava com você. Talvez você diz, ah, eu fui furo da camisinha. Eu não fui esperado. Eu fui, né, um acaso. Eu nasci acaso. Não! O Deus Pai sonhou com você. O Deus Pai te chamou à existência. E ele quer a tua presença. Ele quer estar com você. No Jardim do Éden, a gente vê, Deus era pai de Adão e Eva. Se a gente for ver a genealogia de Jesus, ele começa de trás para frente, né? Jesus, filho de José, e vai indo. Quando ele chega lá no início, ele fala o quê? E Adão, filho de Deus. E Adão, filho de Deus. E esse pai, no Jardim do Éden, ele ia toda a viração do dia conversar com seus filhos. Ele tinha prazer na presença dos filhos. Ele queria estar com os filhos, Adão e Eva, naquele momento. Né? Então, Deus te ama na prática, não só de palavras. Talvez você fique até confuso, mas meu pai falava que me amava, mas eu não sentia. É a linguagem dupla que a gente fala. Talvez você não sentia por negligência, talvez você não sentia por uma limitação dessa pessoa, porque não sabemos. Mas o Deus Pai, ele te ama na prática, tanto que mandou o filho dele, Jesus, para morrer por você e por mim. E ele também tem disciplina, né? Um Deus que disciplina, um Deus que corrige. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ele ama. Talvez o teu pai não tenha colocado limites, deixava fazer tudo. E a gente pensa que com Deus é assim. A gente, com o pai, talvez você fazia biquinho e conseguia as coisas. Aí você vai para Deus e acha que fazendo biquinho consegue. Deus te leva a sério demais para fazer você ficar, deixar você ficar fazendo biquinho. Ele te leva a sério demais, porque ele quer você maduro, ele quer um filho inteiro, ele quer um filho pleno, completo, que aprendeu o que é o amor do pai. Queridos, amor do pai não significa ausência de problemas. Se eu contasse para vocês tudo que eu já passei na minha vida aqui, muita coisa difícil, muita coisa difícil. Em nenhum momento eu pensei que Deus não me amava. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas de uma coisa eu tinha certeza, do amor do Pai. Você já viu gente que não recebe uma bênção de Deus e fala, acho que Deus não me ama? Talvez você falou isso já, acho que Deus não me ama. Eu vou te dizer, se você sente isso, você precisa hoje receber cura para a tua orfandade. É só a paternidade de Deus que pode trazer cura para essa falta de amor. É só a paternidade de Deus que pode trazer cura para esse sentimento de inferioridade e talvez tudo o que você tenha sentido. O que está vindo à sua mente agora? Talvez você pense, Esther, você não sabe o que meu pai fez comigo. Eu não sei mesmo. Mas eu imagino coisas horríveis, porque eu escuto coisas horríveis todos os dias de pais que fazem com filhos. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim como Jesus te perdoou, você está sendo desafiado nessa noite a perdoar o seu pai. Assim como Jesus te perdoa, você está sendo desafiado, por pior que tenha sido o que ele fez. Eu quero dizer, você sim, você pode perdoar o seu pai. Para daí então quebrar essas mentiras que tem na tua mente, de que você não é amado de Deus. Amados, o que o inimigo mais quer é distorcer a imagem do Deus Pai, porque daí ele vê um monte de filho órfão vivendo inseguro e com medo pela vida e não sabendo quem é. Eu queria te convidar a ficar em pé agora, e eu queria pedir que você agora nesse momento pensasse isso. O que tocou nessa palavra no teu coração? O que que nessa noite falou? Talvez você reconheceu, Esther, eu tenho vivido como alguém que não tem pai. Eu vivo em ansiedade, eu vivo correndo para lá, eu vivo correndo para cá, eu vivo preocupado, eu tenho tanta dor no ombro, eu sofro tanto, eu me sinto tão inferior. Toda inferioridade cai por terra nessa noite, em nome de Jesus. Toda distorção da mente, da imagem de Deus Pai, nós vamos orar para que caia por terra em nome de Jesus. Amém? Eu vou convidar você que percebeu que Deus está falando com você, coloca a mão no coração nessa noite. Nós vamos estar orando agora. Você vai estar entregando todo esse sentimento que até agora você veio carregando. Se você disse, eu fui órfão de pai terreno e eu ainda não adotei Deus como meu pai, que em nome de Jesus agora você tome essa decisão. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Você que está com a mão no coração, repete comigo essa oração. E você que não está, você vai estar intercedendo por quem está agora com a mão no coração. Repete comigo. Senhor Deus, eu quero nessa noite, em nome de Jesus, declarar que eu não quero mais viver como filho órfão. Eu não quero mais viver uma vida de ansiedade, de ter tudo sob meu controle. Eu quero nessa noite entregar nas tuas mãos toda a dor que eu passei do sentimento de falta de um pai. Eu quero entregar nas tuas mãos todo o sentimento que eu carreguei até aqui. Em nome de Jesus eu entrego. Em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos todo o sentimento de inferioridade, de menos-valia, de incredulidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua repetindo comigo. Eu quero declarar nessa noite que eu vou perdoar o meu pai pela falta que ele me fez. Em nome de Jesus, se você concorda, repete agora. Eu perdoo o meu pai, em nome de Jesus, por tudo que ele fez, pelo abandono, pela rejeição, pela falta, pela dor que ele me causou. Eu perdoo agora, em nome de Jesus, e deixo na cruz de Cristo essa dor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continua repetindo, eu quebro agora, em nome de Jesus, toda distorção que o diabo fez na minha mente sobre a imagem de Deus Pai. Em nome de Jesus, eu rompo agora com toda mentira que o diabo criou na minha mente em relação à imagem de Deus Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos orar agora, Senhor, por essas vidas que estão com a mão no coração, entregando para o Senhor nessa noite essa dor, Pai, essa falta, tudo que essas pessoas foram lesadas pela falta do Pai. Eu quero pedir agora, vem suprir, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito de amor de Deus seja derramado agora nessas vidas, que o amor de Deus agora entre nas lacunas deixadas pelo Pai, em nome nome de Jesus, o amor de Deus sendo derramado agora, nessas lacunas, em nome de Jesus, o amor do Pai, que traz segurança, que traz a sensação e a confirmação de ser visto e amado, agora é derramado nessas vidas, em nome de Jesus, que a paternidade de Deus seja instalada agora nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.